E hoje o Toninho comenta uma informação que está no Valor Econômico. O IPC FIP aponta deflação, isso mesmo, deflação de 0,13%. O que isso significa? Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Começamos a semana comentando um pouco sobre preço, o efeito direto desse momento que nós temos verificado com a questão do coronavírus. Nós tivemos uma grande redução, principalmente em relação ao contingenciamento das pessoas. Isso afetou principalmente a aquisição e, consequentemente, devido às empresas, num primeiro momento, continuarem a produzir, nós tivemos aí uma redução nos preços de forma ampla. O IPC, ele é medido pela FIP, leva em consideração principalmente a cidade de São Paulo. É esperada uma redução para esse mês de abril, principalmente contando a primeira quinzena, de 0,13. É um primeiro sinal de que essa crise tem afetado a oferta e, consequentemente, a demanda de forma mais proporcional. Então, por isso que os preços eles tendem a cair. Olhando os setores de forma estratificada, observamos que o transporte é um dos que mais obtiveram redução nos preços, de 1,13. No caso específico do transporte, nós temos a relação direta também com o custo do combustível. Nós verificamos aí ao longo dos dias os postos de combustíveis, uma redução significativa nos preços, principalmente gasolina e diesel. Nós temos também despesas pessoais, reduzindo 1,16, alimentação 1,38 e habitação 0,19. Então foram setores que foram afetados diretamente com o coronavírus e consequentemente tiveram também uma redução nos preços.
Agora, Tony, quando você fala de deflação, a gente tem quase sempre o hábito de ouvir falar e se acostumou com a palavra inflação. Para o nosso ouvinte entender, as duas coisas não são muito boas para a economia, mas tem uma que é pior que a outra.
Sim, exatamente. O cenário de deflação, ele é o pior cenário, porque ele representa uma redução significativa no consumo das famílias. Quando isso acontece, com certeza a economia está em crise. Em poucos momentos na história, nós tivemos deflações, principalmente a história recente, dos últimos 20 anos. Quando nós temos inflação, ele representa também um indicador de crescimento econômico. Por quê? É uma pressão sobre os preços. Então, se você tem um consumo muito significativo e as empresas não estão conseguindo atender essa demanda, logicamente você vai ter efeito de elevação do preço. Mas representa um cenário de crescimento econômico. Então, o que nós temos hoje no Brasil é uma inflação controlada dentro de algumas bandas. E ela é feita por meio da política monetária, utilizando os juros como ferramenta principal. Então, ter uma inflação muito elevada é ruim. Vide aí o nosso histórico da década de 80, início de 90. Ter uma deflação é pior ainda, justamente porque não há consumo suficiente para que nós conseguimos aí atingir a produção que está sendo realizada pelas empresas.
Essa questão da deflação, ela vai depender muito agora da reação da economia. Quer dizer, a gente pode chegar hoje a ter uma produção, o custo de uma produção não podendo ser compensado com a venda da mercadoria. Quer dizer, isso é pernicioso para as empresas, né?
Sim. No primeiro momento, aí, em janeiro, fevereiro e março, as empresas seguiram um ritmo de produção mediante a presença do coronavírus. As famílias, elas anteciparam esse efeito e, por meio da incerteza, reduziram o consumo. Então, você teve um impacto direto na redução do consumo, mas um impacto menos que proporcional na oferta das empresas. Então, por isso que essa briga para vender esse estoque gerou essa deflação no mês de abril. É possível que ainda em maio a gente tenha essa consequência. Mas a partir do momento que você tem a abertura do comércio e você tem uma melhoria na confiança do consumidor em si, você tem também uma aceleração no consumo. Nós vimos aí na mídia vários shoppings, empresas que abriram as suas portas e tiveram um volume significativo de consumo. O consumo em si, ele gera prazer e as pessoas, devido a esse prazer que foi retido ao longo dos meses, vão também tentar consumir mais rapidamente. Então é possível que a gente tenha aí nos próximos meses um rápido crescimento e no segundo semestre, no início de 2021, talvez um crescimento um pouco mais lento, representando de fato um histórico um pouco mais concreto do que o coronavírus criou dentro do cenário econômico brasileiro.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br, 10h17. Daqui a pouquinho, nosso assunto é micro e pequena empresa e licitação.